Reportagem Especial.
Atos de violência extrema nas escolas ficaram mais frequentes. São pontuais, se a gente leva em conta o tamanho do nosso país. Mas o medo que eles provocam se espalha com uma velocidade incrível. Estudantes, pais, professores, estamos assustados, mas não estamos paralisados. Educadores, famílias, especialistas em segurança e em saúde mental, todos buscam respostas para o que está acontecendo. Eu sou Vera Morgado e nesse capítulo da reportagem especial sobre a violência armada nas escolas, reuni análises sobre as reações da sociedade a esse fenômeno e sobre alguns caminhos para enfrentar essa realidade. Mesmo que o medo leve à busca por soluções rápidas e nos faça querer respostas simples para o que está acontecendo, fenômenos sociais como o da violência, por exemplo, são complexos e exigem mais da gente para encontrar saídas. Os especialistas afirmam que são diferentes fatores que agravam o cenário atual da violência nas escolas. Professora da Faculdade de Educação e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Valéria Cristina de Oliveira aponta o que chama mais a atenção dela, a ampliação de um discurso que não tolera diferenças e que chega a ficar tão radical a ponto de valorizar até mesmo a eliminação do diferente. Algo que, segundo ela, vem acontecendo na sociedade de uma forma geral, não apenas na escola.
Esses atores com esse tipo de discurso violento, de ódio em alguns momentos, eles tendem a se encontrar em espaços cada vez mais frequentes, principalmente por meio das redes sociais. E isso certamente encontra em determinados perfis de adolescentes e jovens pouco incluídos na escola, com dificuldades de socialização, com questões emocionais, de saúde mental, em alguma medida, um terreno fértil para proliferar.
A professora afirma que parte desse fenômeno que acontece nas escolas se alimenta de uma abordagem social que torna a violência um espetáculo.
Então, um fato sempre faz referência ao anterior, seja no modo de vestir, seja no discurso, seja no tipo de arma utilizada.
Por isso, há um debate sobre os limites que devem ter a circulação de informações sobre esses casos. Especialistas já sabem que a divulgação de imagens e de detalhes do ato, como a arma utilizada, é perigosa por causa de um comportamento de imitação que tende a surgir depois de um novo caso. Grandes veículos de imprensa já reavaliaram as estratégias de cobertura jornalística para evitar o efeito de repetição da violência. E a psicóloga Elaine Alves explica por que também defende que o nome da pessoa que comete o ato não seja divulgado.
Porque a família também dessa pessoa entra em sofrimento e passa a ser julgada, agredida, acusada, enfim, pela sociedade por conta de uma atitude que não necessariamente a família é responsável. É preciso cuidar da família.
Uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Justiça após os ataques em sequência em uma escola em São Paulo e uma creche em Blumenau foi a liberação de 150 milhões de reais em verbas para projetos para melhorar a segurança nas escolas. Pós-doutora em luto, emergências e desastres do Instituto de Psicologia da USP, Elaine Alves afirma que não existe uma medida única para todas as escolas. Tudo depende do local e da região onde se localiza a instituição de ensino e também da população que atende.
A outra coisa que a escola precisa é um especialista em segurança, né? Então, encher a escola de câmera, colocar uma única porta com detector de metais, enfim, eu não sei se isso é a resposta, se isso é o resultado.
A eficácia de medidas como a instalação de catracas nas entradas das escolas e a contratação de seguranças armados, alvo de diferentes projetos de lei apresentados na Câmara, não é um consenso entre os especialistas. A importância do monitoramento de sites e de fóruns anônimos e a manutenção de um canal de comunicação direto das instituições de ensino com os órgãos de inteligência das forças de segurança é mais consensual. A delegada Raquel Galinatti é mestre em filosofia e diretora da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL. Ela defende que a política de segurança preventiva seja baseada em centros de monitoramento de informações a partir das escolas, com troca de informações que cheguem de pais, professores e alunos. Depois da sequência de atentados que se viu entre o fim de 2022 e o início de 2023, leis sobre segurança armada em escolas vêm sendo aprovadas em diferentes regiões do país. Mas apesar dessas aprovações em caráter emergencial, a delegada Raquel Galinatti faz um alerta sobre a presença dos seguranças armados no ambiente escolar.
O que a gente percebe, até através de relatos, a segurança ela é feita através de forma instintiva ou até mesmo amadora. Colocar crianças de forma amadora ou instintiva para serem protegidas na sua segurança é algo extremamente irresponsável.
Os ataques às escolas também reacenderam o debate sobre a redução da maioridade penal, que é alvo de projetos de lei no Congresso. Apesar de muito debatidas, as propostas que permitiriam a prisão de adolescentes que cometessem crimes antes dos 18 anos de idade não chegaram a um consenso até hoje. Entre os especialistas consultados para essa reportagem, a professora Valéria Cristina, da área de educação, acredita que a medida não teria o efeito de coibir a violência. Ela percebe que os jovens que cometem esses atos buscam, na maior parte das vezes, reconhecimento pelo crime cometido. E não parecem temer sanções, porque chegam a expor seus ideais criminosos. Já a diretora da Associação de Delegados de Polícia do Brasil acredita que a redução da maioridade penal teria impacto imediato na diminuição da violência armada nas escolas. Mas Raquel Galinatti reforça que a prevenção a esse tipo de crime exige ações coordenadas de vários setores da sociedade. Apenas uma alteração nas leis penais não resolveria o problema, segundo a delegada.
É necessário um conjunto e planejamento estratégico multidisciplinar. É um conjunto complexo em que, se somente uma vertente for impactada, não solucionará o problema.
Desde 2019, uma lei obriga a presença de psicólogo e assistente social em escolas públicas de educação básica. O prazo para que os sistemas de ensino montassem suas equipes era de um ano pela lei. A psicóloga Elaine Alves atuou no atendimento pós-traumático aos alunos, profissionais e familiares depois do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, em 2019. E afirma que as escolas ainda hoje têm problemas com verbas para essa finalidade e contratam menos equipes do que o necessário. Para ela, o treinamento dos estudantes e professores para situações de emergência é uma medida de prevenção urgente. A psicóloga diz que é fundamental que toda escola tenha rotas de fuga mapeadas e sinalizadas para que todos saibam o que fazer durante eventos de perigo. Medidas importantes não apenas na preparação da comunidade escolar para agir em caso de ataques, mas também diante de situações como incêndios ou alagamentos, por exemplo. E entre as funções de pais e educadores, Elaine Alves diz que está de ouvir os jovens antes de definir medidas e políticas públicas, porque eles são os mais afetados e é entre eles que a violência está se espalhando a partir de uma realidade que apresenta desafios para as relações humanas.
Porque isso está acontecendo entre eles. Então, os professores, e aí vai nas políticas públicas, né? Capacitar os professores para lidar com essa nova realidade, né? Então, para lidar com essas dificuldades de relação, de relacionamentos que são encontrados hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas são mais solitárias, se relacionam com a tela e têm dificuldades de se relacionar humano-humano.
Essa reportagem especial teve textos e entrevistas de Cláudio Ferreira e Vera Morgado, com colaboração de Antônio Vital e da equipe da Voz do Brasil. A produção foi de Carmen Fortes, edição de Cláudio Ferreira e Vera Morgado, trabalhos técnicos Newton Gomes. Você pode acessar esse e outros conteúdos completos em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.